a você. Bom, são 10 horas e 18 minutos, está na hora da nossa entrevista do dia, sempre com um assunto muito interessante para você que nos acompanha aqui diariamente. Primeiramente, deixa eu cumprimentar a nossa entrevistada de hoje, a doutora Ana Luísa de Castro, advogada especialista em direito trabalhista. Doutora Ana, muito bom dia, seja bem-vinda.
Obrigada, bom dia.
É um prazer tê-la aqui no programa. Bem, a partir do dia 1º de março, supermercados, atacarejos, mercearias e minimercados com empregados registrados no Espírito Santo passam a permanecer fechados aos domingos, conforme foi definido uma convenção coletiva de trabalho entre os sindicomerciários e também os sindicatos patronais por meio da ACAPES. A medida reacende, então, um modelo que já vigorou no Estado e provoca debate sobre impactos econômicos, trabalhistas e sociais, tanto para os empregados quanto para os trabalhadores e consumidores. Quais são esses impactos imediatos, principalmente para os empregados, doutora Ana Luísa?
Bom, os impactos são diversos, né? Tanto econômicos quanto sociais, mas é importante realmente relembrar que esse é um modelo que era utilizado aqui no Espírito Santo, se não me engano, o único estado do país em que os supermercados fechavam aos domingos, né? Essa necessidade, né, que foi negociada em convenção coletiva, ela tem uma origem que é importante a gente colocar na discussão, que é o apagão de mão de obra, né? Principalmente trabalhando aos domingos. Mas, vamos lá, os impactos. Os impactos econômicos para os supermercados, um deles é as despesas de funcionar ao domingo, né? Então, a gente pode falar da conta de luz, né, da energia, e de outros problemas como o que eu já mencionei aqui, as faltas dos empregados, né? Então, domingo é realmente um problema para se conseguir mão de obra, não só aqui no Espírito Santo, mas nos outros estados também, né? Então, a perda de faturamento, a gente pode citar, mas ela não é tão significante, porque, diferentemente de outras fontes, né, de consumo, quem faz o mercado no domingo faz o mercado durante a semana, né? Isso pode ser distribuído. Mas é claro que existem aí comércios e outras formas de consumo, como o e-commerce, né, a compra pela internet, a utilização também de padarias para se fazer algumas compras de menor porte. Então, esse deslocamento do consumo e a perda do faturamento, ele também pode ser considerado. Uma outra questão é também, a gente pode falar do impacto na competitividade, né? A medida pode afetar a competitividade dos grandes e médios supermercados em relação a outros formatos de varejo, né? Que, obviamente, não são abrangidos pela convenção coletiva. Ou ainda que possui uma flexibilidade de operar aos domingos. A uniformidade da regra em todo o estado é crucial para que se evite as distorções de mercado. Então, existe esse impacto? Sim, né? Mas a gente precisa observar como que vai acontecer ao longo do tempo, né? Os impactos também trabalhistas e operacionais, tanto quanto reorganização de escala de trabalho, óbvio, né, a possível redução de postos de trabalho também é uma realidade, desafios logísticos, segurança jurídica da própria convenção coletiva, né, e argumentos sociais, né, o argumento social que se coloca nas discussões é a melhoria, né, da qualidade de vida dos trabalhadores, que não vão precisar trabalhar aos domingos, né. Então, assim, de maneira resumida, seriam esses os impactos mais, vamos dizer assim, significativos.
Bem, a gente ouve muito falar em convenção coletiva. Quando o cidadão comum ouve convenção coletiva de trabalho, o que é esta convenção e por que ela tem uma força de lei entre as partes envolvidas?
Muito boa pergunta. A convenção coletiva nada mais é do que um contrato um contrato que é firmado entre entidades sindicais laborais e entidades sindicais patronais. Por que que eu digo entidades sindicais? Porque as entidades sindicais, elas podem ser os sindicatos de primeiro grau, né? As federações e as confederações. Essa convenção coletiva, especificamente do comércio, ela é fechada entre um sindicato com base estadual, laboral da categoria de comércio, né, com uma federação do comércio e vários sindicatos lojistas também de comércio. Então, as entidades tendo a representatividade do Ministério do Trabalho, né, estando realmente em uso e direito das suas prerrogativas estatutárias e legais, quando firmado esse contrato, que nada mais é a convenção coletiva, essas regras que contém a convenção coletiva se tornam lei pela nossa legislação.
Interessante isso daí. Agora, tem aquela questão: e se o supermercado descumprir a norma e abrir aos domingos, aí os funcionários vão ter que ir trabalhar, vão descumprir também o acordo coletivo? Punição, como pode agir? Quem age nessa questão? É o sindicato? Quem entra em ação nesse momento?
É importante lembrar que, além da convenção coletiva, existem os acordos coletivos, né, que são firmados entre empregadores e sindicatos laborais. Então, muito embora tenha se fechado uma convenção coletiva estipulando o fechamento dos supermercados aos domingos, é possível, né, que um supermercado possa negociar um acordo coletivo com o sindicato dos empregados do comércio, né? E aí, nesse acordo, pode-se estipular algumas exceções ou até mesmo funcionamento aos domingos. É possível. Não digo que já foi estartado, já se tem um acordo, mas é possível. Mas, não havendo esse acordo, realmente, aí o empregador, ele pode estar exposto a um passivo trabalhista, seja por uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pelo próprio sindicato laboral, né, por meio de ações judiciais. E o empregado, ele pode se valer de não comparecer, uma vez que é ilegal, né? Ele tem essa segurança da convenção coletiva, volto a dizer, caso não haja um acordo, né? Se seguir só a convenção coletiva, seguir só a convenção coletiva e for obrigado, né, a fazer esse trabalho, atuar no domingo, o empregado pode recusar.
Nós estamos conversando com a advogada especialista em direito trabalhista, doutora Ana Luísa de Castro. Doutora Ana Luísa, outro detalhe, estamos ouvindo, né, que os supermercados preparam ampliar os horários de funcionamento das suas unidades. Isto implica no desacordo da convenção, ou esse acordo coletivo, né, passa a ser uma forma de poder chegar a atender um pouco mais a população? Pode ampliar esse horário realmente, mas o que se impacta na questão do trabalhador, do empregado, na questão de horas, na questão aí de salários?
Sabe o melhor juízo? Na convenção coletiva firmada entre a Federação do Comércio, sindicatos patronais e o síndico comerciários, não há uma limitação quanto a trabalhos noturnos, né, trabalhos em escala, né? Então, essas escalas podem acontecer. Talvez a categoria patronal esteja pensando nessa possibilidade em razão do possível impacto econômico, né? Ou ainda para facilitar o consumidor, como acontece em vários outros estados, né? Você vai, por exemplo, no Rio, São Paulo, Minas Gerais, você vê supermercados funcionando 24 horas, né? Não é impossível como aqui no nosso estado. Então, acredito que seja uma forma de diminuir os impactos.
Eu lembro muito bem no Rio de Janeiro, quando fui estudar No Rio, eu trabalhei numa área de supermercados também, que era o Grupo CB. E tinha um hipermercado em Copacabana que funcionava 24 horas. E ele era frequentado principalmente por artistas, pessoal da Globo, música. Ah, tinha o Raimundo Fagner, que morava praticamente na praça, em Copacabana, e ia à noite lá para fazer as degustações. Só comia na degustação, porque não pagava, né? E então, era esse horário que funcionava 24 horas lá. Em Copacabana, o hiper Bom Preço que tinha, e eu tive a oportunidade de trabalhar nessa oportunidade lá, até ajudar na época da faculdade, né? Não era fácil. Então já tinha um bom tempo que funcionava 24 horas. E aqui, né, não temos essa.
Não é uma realidade ainda.
Que pode ser uma opção, né? Para quem, né, determinar esse novo formato aí. Mas a questão é a escassez da mão de obra que a gente tem enfrentado, não é só no supermercado, a senhora deve ter observado isso em todos os setores. Já relatei aqui no programa que eu fui em época de fim de ano, no shopping não tinha ninguém para atender. Estou falando em lojas de nome, como C&A, Renner, essas lojas que não tinha ninguém para atender. Você também tinha que pegar aí o caixa direto. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Por que que essa escassez de mão de obras? É essa juventude que não quer trabalhar? Ou eles estão conseguindo outras oportunidades? Ou estão priorizando outras coisas na vida além do trabalhar?
São várias óticas, assim, de realmente pensar no assunto, tá? Uma das possibilidades de que eu particularmente entendo que teve um impacto aí para a diminuição é a possibilidade que se tem hoje de trabalhar na internet, de casa, né? Ou vendendo produtos, ou trabalhando em tráfego pago. Então, esse nicho realmente ele é muito rico, e os jovens mais antenados, né, que buscam aí uma oportunidade de trabalho, realmente muitos deles conseguem aí alguns postos de trabalho e que realmente inviabilizam o trabalho, por exemplo, presencial. Uma outra questão também é o direcionamento para a contratação de mão de obra, né? Nós percebemos que empregadores, de um modo geral, têm aquele direcionamento para pessoas até 30 anos, 35 anos, né? E a gente esquece que existe uma força de mão de obra muito interessante que é muitas vezes renegada, né? Que é os 40, 50, 60 mais, né? Com experiência, muitas vezes estão buscando aí trabalhar para conseguir alcançar uma aposentadoria ou até mesmo complementar uma aposentadoria. São pessoas que são chefes de família, né? Chefes de família, inclusive com responsabilidade econômica. Então, esse apagão de mão de obra também precisa ser colocado a questão do assistencialismo, sem falar da questão política, né? Então, a gente, pelo IBGE, de 2024, 2025, cerca de um quarto dos brasileiros recebe algum tipo de benefício assistencial, no qual, se for empregado, perde o benefício.
Exatamente, nessa questão também, né? A própria família aumentar a renda perde determinados benefícios, né? Então acaba nem os pais incentivando a trabalhar, não, fica aí, senão vou perder o meu benefício. Tem essa questão também. Bom, o cenário é esse, né? Agora vamos aguardar o posicionamento do supermercado em termos de funcionamento. Eu creio que vão realmente ampliar, mas vamos esperar, acima de tudo, né, doutora, que não tenha prejuízo para o trabalhador também, né? O empregado não pode ter seus direitos aí violados de nenhuma forma, né?
Com certeza, com certeza. E para isso existe o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho para denúncias anônimas, não anônimas. Existe também o próprio sindicato, o sindicomerciário e o profissional da confiança de cada um para tentar coibir esse tipo de violação de direito.
Tá certo. Muito obrigado, doutora Ana Luísa de Castro, advogada especialista em direito trabalhista. Você acompanhando essa entrevista, não pôde acompanhar em detalhes, ela vai ser publicada mais tarde no nosso portal eshoje.com.br. Você pode ouvir novamente esta entrevista e pegar pontos que são tão importantes colocados aqui pela doutora Ana Luísa, a quem agradecemos. Estamos sempre às ordens aqui para qualquer esclarecimento e orientações. Tá certo, doutora Ana Luísa?
Eu que agradeço.
Um grande abraço.
Abraço.